Oi, eu sou a Carol e esse é o especial Play Hack Empoderada Já Era Tua Avó. Atenção, esse episódio contém descrição de violência.
Eu sou a Rose Canal e hoje eu vim aqui para contar a história da minha avó Edite. Meu avô chamava Edite. Tem uma frase que ficou gravada, Edite, me dá um copo d'água. Então já dá para entender por quê, né? Ele não saía do lugar. Dite me dá água, dite me dá meu sapato, dite me dá minha roupa, dite me dá minha toalha, dite onde é que tu andou. A minha avó, ela é de uma família de 12 irmãos e ela sempre foi muito cuidadosa e cuidadora. Tudo que eu aprendi de resiliência eu aprendi com ela. E a família era numerosa, muitas crianças, e ela era a terceira das filhas, assim, de mulher, né? Porque ainda tinha o filho mais velho. E quando ela tinha 11 anos, a mãe dela morreu. Eles tinham uma chácara, ela sempre falava, era uma chácara muito grande, uma fazenda. E lá tinha cavalo, tinha boi, tinha tudo, tinha galinha, eles faziam tudo. Eles plantavam, comiam, criavam, enfim, era o sustento deles aquele lugar. E ela morreu com um coice de cavalo na testa, naquela época, 1900 e bolinhas, que eu nem sei, porque minha avó nasceu em 25, então pode-se imaginar que o recurso não era e não tinha como, ela acabou morrendo. A minha avó era a irmã predileta para cuidar dos irmãos. Ela praticamente cuidou dos outros 11 irmãos, mesmo tendo mais velho, mesmo tempo. E o pai dela se viu desesperado. Demorou alguns anos, ela teve uma madrasta, que não era legal. Pensando na nossa infância agora, né? Com 11 anos de idade, tu tem que cuidar de 11 irmãos e os nenês. E assim, era uma escadinha. A irmã outra tinha 12, um era 13 e o mais velho 14. E ter que cuidar da casa, e ela disse que era uma casa muito grande. Ela fala assim, tinha um assoalho de madeira, assim, que aquilo tinha que estar sempre brilhando. Eles tinham que se dividir entre as tarefas e cuidar das crianças, né? Naquela época não se tinha assim o estudo que se tem hoje para ir para a escola, era tudo muito diferente. Tu tinha que fazer a lição em casa, ela disse, né? E aos 16 anos, a minha avó arranjou um namorado e viu uma oportunidade de sair de casa para casar.
Tu sabe se o pai dela era violento ou se o fato de ela ter que cuidar de toda a casa, da família e não se dar bem com a madrasta, se era isso que pesava para ela?
Na verdade, eu até ia chegar nisso, que ela arranjou um namorado para sair de casa, porque o pai dela era muito violento, batia muito neles, era de relho. Tem uma história já de violência muito séria ali na infância dela, né, toda, porque a mãe dela era boa, mas o pai dela não, o pai dela era terrível. E essa madrasta que veio também. E aí ela arranjou um namorado e tal, que foi o meu avô, e foi embora com ele. E logo ela engravidou, porque aquilo para ela era uma saída. Porém, ela se deparou com uma realidade tão cruel quanto a que ela já vivia em casa. Na verdade, ela foi formar uma família com um agressor, alcoólatra. Meu avô era um homem que não protegia a família. Ele, na verdade, ele desprotegia a família, porque ele deixava em situação vulnerável e ele não parava em lugar nenhum para trabalhar. Era um homem que não tinha afeto pelos filhos, então minha avó fazia tudo. O que que ela decidiu para a vida dela e que essa resiliência toda que eu acho que eu herdei dela, sabe? Que ela baixou a cabeça e disse, eu vou cuidar dos meus filhos e a vida me deu isso e é assim que eu vou fazer. Ela tinha que cuidar das crianças, o meu avô voltava todos os dias bêbado para casa. Quando voltava, né? E muitas vezes ele não sustentava a casa e a minha avó tinha que fazer coisa para fora. Ou ela cuidava dos filhos dos outros para poder ter uma renda. Todo mundo vinha para ela cuidar de alguém.
Quantos filhos ela teve com o teu avô?
6 filhos, mas ela só ficou com 4 filhos. Fora os abortos que ela teve, que ela contou, porque ela apanhava. Um dos nenês morreu na barriga, assim, de tanto que meu avô bateu nela. Ela não falava muito, assim, que fase foi isso, que, mas o nenê nasceu morto. Então, eu imagino que a gravidez dela era avançada. O outro bebê que ela perdeu, que é uma história, assim, que me choca até hoje, né? que meu avô não sustentava a casa, às vezes eles tinham que ir embora de onde eles moravam para ir para outra cidade, para o meu avô trabalhar de mecânico em outro lugar. E eles foram a Passo Fundo. Naquela época era de trem, era uma viagem que demorava tempo, cansativa. E ela, para não afetar os outros filhos, carregou o nenê morto. Eles saíram de Porto Alegre de trem para ir para Passo Fundo. No meio da viagem, o nenê morreu. E ela não podia dizer que o nenê tinha morrido. Ela não podia falar nada. E ela levou o nenê nos braços até a estação de Passo Fundo. E quando ela desceu, chamou uma pessoa e disse que o nenê tinha morrido. Com as outras crianças, tudo pequenininha, assim, né? Que era minha mãe, a minha tia era mais velha, depois a minha mãe, depois o outro filho dela e o caçula, que era o Jorge. Que veio a nascer com problemas e ela até fez uma promessa, botou o nome de Jorge e não cortou o cabelo dele até os 7 anos de idade, porque ele nasceu tão mirrado, ela conta, que todo mundo dizia: ah, ele não vai vingar, ele não vai vingar. E ela um dia disse que sonhou, porque minha avó é meio bruxa, assim, impressionante. Ela sonhou com ele no pé da cama dela e falou assim: por que tu não dá o meu nome para ele? Eu vou cuidar dele, mas não corto o cabelo dele. Isso ela contava para a gente. Cuidou, inclusive, quando ela chegou em Passo Fundo, o sogro dela, que também era um homem violento, ele tinha uma afeição diferente por ela, assim. E com ela, ele não queria que fizessem nada, mas ele não tinha esse controle porque ele ficou doente.
Ela cuidou de todo mundo, dos filhos dela, dos filhos dos
Dela, das
outros.
irmãs, da irmã dela, do sogro, da cunhada e dos filhos, alguns da cunhada. Ela era uma bruxinha, porque ela olhava para ti e dizia assim: eu sei como que tu é, eu sei, mas tudo passa, ela dizia assim, tudo passa. E não tinha uma vez que tu não fosse na casa dela, mesmo depois que ela estava com Alzheimer e tal, que ela não dissesse para ti obrigada. Tu disse: obrigada pelo quê, vó? Por tu estar aqui, muito obrigada. Era de uma doçura impressionante, assim. Então, tem episódios, assim, que eu me lembro dela de pequena, que ela tinha paciência com todo mundo. Mas o que ela carregava de sofrimento, de violência, era uma coisa inacreditável, porque eu presenciei isso quando eu tinha 8 anos de idade e eu nunca mais esqueci. A gente teve que voltar embora para Porto Alegre, a gente morava em Cascavel e por uma série de problemas que deu lá, a minha mãe pegou os filhos e viemos embora. E a minha avó morava numa casinha que não tinha lugar para todo mundo e ela falou: não, vocês vão morar aqui. E quando a gente chegou, a gente tinha que dividir os cômodos e a minha avó ficava no quarto e nós tudo na sala, minha mãe e 4 filhos. Não tinha ainda meu irmão mais novo. Eu acordava muito assustada de noite, muito assustada. Porque o meu avô jogava coisas nela. Jogava o pinico, a banqueta. Eu ouvia os tapas, assim, sabe? Aquilo para mim eu não entendia. E eu perguntava para minha mãe o que ele tá fazendo. E a minha mãe gritava. Porque a minha mãe, ela era pequena, escondia as facas de dentro de casa. Ela e o irmão dela corriam para esconder as facas.
A tua
Porque.
mãe e o teu tio escondiam as facas do teu avô.
Dentro de casa, e a irmã dela também, porque a irmã dela trabalhava, voltava para casa e já era um pânico assim. Bah, ele vai chegar ou ele não vai chegar. Ele voltava todo amassado, porque ele caía no, nas valetas de bêbado, sabe? E chegava em casa e olhava e dizia: hoje eu vou te matar. E ele muitas vezes tentou, então, pelo histórico violento dele, era grave assim. Hoje em dia ele teria sido preso, certamente, né?
Nessa época não existia separação, né? Tu casou é pro resto da vida. Se tu tá brigando, tá apanhando o marido, isso não é problema meu. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher,
Ele
né?
mete a colher. E, inclusive, assim, a minha avó não podia ir na esquina, né? Se ela fosse na esquina e não falasse, e chegasse em casa assim, tipo, ah, tô com calor, vou tomar banho, onde tu foi? Aí ele agredia ela: tu, então tu é uma puta, tu foi pra rua, tu deve ter ido pra rua pra encontrar com os homens, já veio pra casa pra lavar as calcinhas. Isso foi até eu ser adulta. Eu já era mãe e eu ouvia isso do meu avô e a minha avó dizendo: não, não, eu não posso ir porque se eu voltar para casa, Deus o livre, ele já acha que eu fui para a rua para fazer coisa errada. Complicado, sabe? A minha avó conseguiu criar os filhos dela, né? Assim, a trancos e barrancos, todos foram trabalhar. Minha mãe também arranjou um marido, né? Minha tia também, todo mundo escapou de algum jeito. E a minha avó ficou cuidando do meu avô, porque ele era um fumante absurdo, assim. Vieram os netos, e ela cuidou dos netos. Ela tinha que cuidar.
Quando tu fala que ela tinha que cuidar, ela tinha porque pediam ou ela se disponibilizava para cuidar?
Não, ela era uma coisa dela. Ela cuidava, ela queria cuidar, ela tinha que fazer. Com tudo aquilo, assim, sabe? Ela nunca teve liberdade, assim, para fazer nada. Sempre, ou ela tinha que cuidar de um neto, ou ela tinha que cuidar de um sobrinho, ou ela tinha que cuidar de um vizinho. Sempre assim. E o meu avô teve enfisema pulmonar, ficou doente. E era o tempo todo. De ter minha bombinha, de ter meu copo d'água. E se ela não trouxesse, ele batia na mesa. Pelo incrível que pareça, eu ainda tenho algumas coisas boas do meu avô, porque é de criança, sabe? É o avô, né? A figura do avô. Tem aquela coisa, mas eu sei toda a história, né? E eu, como mulher, assim, depois de adulta, tu reflete de outro jeito. Então, é uma coisa que tu não quer pra ti, tu não consegue admitir que uma pessoa como a minha avó passou por tudo isso.
Uma mulher que sempre foi boa pra todo mundo e sempre esteve ali disponível pra todo mundo, né?
Muito. E aí as pessoas chegavam para ela assim, ah, vó, como é que tu aguenta isso? Vó, como é que... Ela só dizia, c'est la vie, c'est la vie. Se faltava comida, qualquer coisa para ela, ela dizia assim, não precisa ser muito, pode ser só um pouquinho. Eu só preciso de um pouquinho. Ela teve Alzheimer, né? E eu fui buscar ela lá em Cascavel, no Paraná, porque ela foi por último na vida com meu avô doente. Minha tia teve um acidente de carro no Natal e morreu ela e um dos gêmeos, dos meus primos gêmeos. E ela tinha a menina de 6 anos, ela recém tinha adotado a menina. E aí, quem ia cuidar dela? Lá se foi a minha avó. Perdeu a filha, perdeu o neto e foi cuidar, por último ainda, dos outros que ficaram e do viúvo da minha tia, que era um cara pedófilo e tentou muitas vezes agredir a minha avó. Se passaram 9 meses e aí meu avô morreu e ela ficou lá cuidando da casa, não deixava tirar nada que era da minha tia, ficou cuidando. Teve um momento que a linha dela esgotou, né? Não tinha mais. Aí ela estava com Alzheimer já, com quase 80 anos de idade. E eu fui buscá-la. E ela veio para cá. Daí eu arranjei um apartamento para ela morar. Porque primeiro ela ficou de casa em casa, né? Então a gente cuidou. Daí eu consegui cuidadora para ela. Só que chegou um determinado momento, as cuidadoras não davam mais conta, né? Porque ela começou a ficar muito debilitada e eu precisava que alguém ficasse com ela 24 horas. E é muito difícil isso. E mesmo assim, com toda a doença dela, com tudo que ela sentia, tu ia lá e ela olhava para ti e dizia obrigada. Obrigada pelo quê, vó? Por tu vir aqui. Tu quer que eu faça um cafezinho para ti? Não, vó, agora eu que faço um café para a senhora, porque a senhora já fez tanto café, eu dizia para ela, não, agora eu vou passar na padaria e eu vou comprar um doce para a gente, para nós duas comer e tomar o café. E ela dizia, ai, eu precisei ficar tão velha assim para poder comer essas coisas, nunca comi. Eu trouxe ela para a praia e ela ficava muito tonta, ela não conseguia ficar na beira do mar, né? Ela dizia, ai, tu pode me mandar embora, essa água é muito forte assim, eu não consigo. E daí parece que tudo está girando e essa água vai me cobrir, eu preciso ir embora. E eu sinto nos meus pés, essa água vem de baixo, ela dizia assim. E toda vez que eu chegava lá de carro, eu dizia assim, ô vó, vamos passear? E ela disse, ah, pode me convidar para subir até as montanhas que eu vou. Ah, qualquer lugar que tu me levar, agora eu vou. Porque ela nunca passeou na vida, né? Ela nunca saiu para passear, ela nunca pôde fazer isso. Quando ela recebeu todo esse cuidado, ela até estranhava, né? Toda essa resiliência dela, assim, foi uma lição para todo mundo na vida, sabe? A gente fez festa para ela de 80 anos, uma festa surpresa, a gente trouxe os parentes de tudo quanto era lugar. Por último, né, que começaram a morrer os irmãos dela, a gente optou até por não contar, né, pelo sofrimento que ia causar, porque quando a gente lida com Alzheimer é muito difícil. Para encerrar, assim, esse ciclo da minha avó, a minha mãe ficou doente e ela dizia assim, mas a Elaine não se cuida. O que, que é que ela tem? E a gente dizia, ah, a avó, ela vai se operar. Daí ela ia lá, via minha mãe um pouco, não dava para ficar muito, porque era grave o que a minha mãe tinha, né? E daí a gente precisou colocar minha avó no lar. E a gente tentou, assim, o que tinha de melhor, né? Mas a gente estava todos os dias lá. E levava uma coisa, ficava lá e se disponibilizava, porque a doença da minha mãe foi muito séria e tirou muito, assim, desse tempo todo que a gente poderia estar com ela, né? A minha mãe ia muito pouco lá porque não conseguia. E ela perguntava, mas cadê a Laine? Daí a gente tirava ela lá do lar, levava um pouco com a minha mãe e ela olhava para minha mãe e dizia assim: eu sei, ninguém quer me contar, mas eu sei que tu tá doente. Tu tá doente, tu não quer me falar. Por que tu não me diz? E a minha mãe, pela criação toda, também ficava resignada a não falar, porque também vivia os medos dela, né? Até que a minha mãe não pôde mais receber ela. E aí chegou o momento, minha mãe ficou muito mal. E ela dizia assim: vocês não vão me levar para ver minha filha? E a gente levou. No hospital, digamos assim, que eram os últimos dias, na verdade, da minha mãe, né? A gente levou minha avó. Eu não quis estar junto, porque eu sabia que eu não ia segurar isso, que eu geralmente seguro as coisas, né? A minha irmã e o meu tio que levaram, né? Ela chegou na cadeira de rodas, sentou, ficou do lado da minha mãe e disse assim: tu podia me dar a tua mão agora? Porque elas tinham essa coisa, o contato físico era difícil, essa coisa que a gente tem, não tinha, sabe? Eles não tiveram isso, eles não sabem lidar.
É outra geração, né? Não, é exatamente isso, não sabe lidar com carinho, né?
É, e aí disse que ela segurou a mão, ficou segurando a mão da minha mãe e disse assim: eu não falo, nem tu fala, não precisa. E ficaram um tempo lá, assim, foi muito difícil, sabe? Foi um silêncio, assim. E a minha avó pediu para ir embora. Quando ela chegou lá no lar que ela estava, ela chorou muito. E aquilo agitou ela, né? Chorou muito. E elas perguntaram: ai, dona Edith, a senhora está bem? Não, eu fui dar tchau para minha filha. Ela chegou aí uma segunda vez. Quando ela foi na segunda vez, ela foi preparada para isso. Na segunda vez eu estava. E ela disse assim para mim: ela não tá bem, né? Por que tu não me fala? Tu sempre me falou as coisas, ela dizia para mim. E a minha mãe já estava apagadona, sabe? Já estava assim com bastante morfina. E eu falei: vó, ela não tá bem. Ela tá muito doente. E a avó ficou um tempo, baixou a cabeça. E ela disse assim: mas é minha filha, né? O meu tio chegou ali, daí a gente levou ela embora. Eu não fui embora. Daí, no carro, meu tio falou que ela chorou, mas disse que ela entendia. Lá no Alzheimer dela, né? Que ela entendia, só que ela queria ter sabido antes e ninguém contou nada para ela. Voltou para o lar, foi lá no feriado, dia 1º de maio, minha mãe morreu dia 7. Ela nunca mais soube da minha mãe, né? Daí um dia nós chegamos lá depois que a minha mãe morreu, porque a gente queria ir correndo pro colo dela. Tu não tem ideia do que é isso. Ela olhou para nós: cadê a Laine? E nós: ah, avó, agora ela tá bem. Agora ela tá bem. Não sei, na cabeça dela, sabe? E a gente ficou lá com ela. E quando a gente foi embora, ela dizia assim: eu não me conformo que a Laine foi embora e eu tô aqui. Isso agravou mais, assim, a situação dela. A gente não saía de lá, óbvio, né, que a gente queria, mas a gente não tinha estrutura emocional e nem cuidados, assim, técnicos para levá-la para casa, né.
É muito trabalho para quem não tem noção, nunca precisou cuidar de uma pessoa, enfim, independente de ser
É
idoso ou
muito
não, idoso mais, né? Tem outras necessidades, é muito difícil, é muito difícil.
Quem ficou cuidando muito dela foi a minha irmã, sabe? A minha irmã mais nova ficou cuidando muito dela, não saía de lá. Ela precisou ir para o hospital várias vezes. Ela tinha pneumonias recorrentes, ela tinha tromboses. E ela morreu um ano depois da minha mãe. A única coisa que eu sei é que nesse dia, né, quando eu cheguei lá, né, que eu fui a primeira a chegar, enquanto estava sendo socorrida, inclusive, a enfermeira olhou para mim e disse: sabe o que ela disse hoje de manhã? Que ela ia para casa, se podiam arrumar as roupas dela, que hoje ela ia para casa e ela ficava sentadinha na minha frente. A tua avó foi uma pessoa muito especial aqui. Que ela às vezes dizia umas coisas para a gente, ela conseguia fazer com que as pessoas ali em volta dela se sentissem confortáveis. Ou ela dizia assim: Tu já viu que a minha amiguinha ali, minha vizinha, tá te pedindo água? Então, assim, ela criou um carinho, né? E essa moça que ficava cozinhando disse que gostava que ela ficasse ali do lado, porque ela ficava dizendo, ah, eu fazia tal coisa, porque a pessoa que tem Alzheimer tem uma memória antiga muito forte, né? Tu lembra muito das coisas, né? E às vezes ela dizia, ah, mas hoje eu achava melhor tu cozinhar tal coisa, porque vem todas as crianças para comer. Mas ela não era agressiva, como uns às vezes são, né? Porque a gente nunca deixou de dar suporte para ela, sabe? Então, a gente mantinha, assim, estável o humor dela, né, e tal. E nesse dia, ela disse assim, ah, hoje eu queria pedir para tu arrumar minhas coisas, vocês arrumarem minhas coisas, porque hoje eu vou embora, vou para minha casa.
Fico sempre aqui emocionada.
Mas a minha avó, ela era uma mulher tão resiliente que ela conseguiu ser isso até a hora de ir embora, sabe? Ela aceitava a vida como a vida foi para ela. E tudo que ela podia mudar de alguma maneira, ela mudava agregando uma outra tarefa que talvez ocupasse, às vezes eu fico tentando entender, ocupasse a vida dela, ocupasse a mente dela, ou enchesse o coração dela, sabe? Porque todo mundo que se aproximava dela não conseguia sair de perto depois. Eu acho que a gente tem que trazer, eu sempre digo, tem que trazer um pouco da Dona Edith para a vida, sabe? E às vezes eu ficava perto dela e ela dizia assim para mim, ah, não precisa falar nada, tudo passa. Ela dizia assim para mim, tudo passa. E aí vem outra coisa e depois vem outra coisa. E às vezes a gente chega lá na frente e aquela outra coisa foi tão pequena diante daquilo que veio depois. E a gente se torna forte, porque daí a gente consegue resolver aquilo que passou e agora consegue resolver esse. Como é que ela dizia? Difícil mesmo, minha filha. É só guerra. A guerra é difícil. A vida, c'est la vie. Ela dizia assim, c'est la vie. Que meu avô era francês e ela tinha uma descendente polonesa também e tal. E a história de sempre agradecer, ela olhava para as pessoas do nada e dizia muito obrigada. Obrigada pelo quê, Dona Edith? Oh, por tu estar aqui, muito obrigada. A vida inteira ela foi assim. Ela nunca deixou de te agradecer, de te valorizar e te cuidar. Isso é para ela era lei, sabe? Não importa o retorno que tu dê, mas tu era uma pessoa presente para ela, Dona Edith.
Que amor, muito sábio, deixou muitas boas lembranças e bons exemplos, né?
A palavra é amor e resiliência, né, que ela tinha, né, que era demais, 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 tinha tanto para dar, né?
E recebeu tão pouco, né, se tu parar para pensar das pessoas com quem ela conviveu, ele que deveria receber de pai, mãe, de marido.
Ela recebeu muito pouco, né, porque ela dizia assim, nossa, tu não sabe o que é tu cuidar dos filhos, assim, das crianças pequenas e ter que se esconder, ela dizia. Ela apanhava quieta, calada, ela não se queixava para ninguém. Nunca vi minha avó se queixar da vida. Nunca.
Isso eram outros tempos hoje, a gente vive em 2021. Se tu tiver algum problema em casa, tem como fazer uma denúncia, tentar sair dessa situação, né? Então, a gente está contando uma história aqui de uma mulher que nasceu em 1925, né? Então, se tu que está me ouvindo aqui passa por alguma situação dessas, procura ajuda. Hoje em dia a gente pode sair dessa situação. Então, por favor, a gente está ouvindo aqui a história da Dona Edith, que foi uma mulher sensacional, mas a gente não precisa repetir a história dela nesse sentido.
Nunca.
Rose, muito, muito, muito obrigada por compartilhar a história da tua avó. Uma história muito bonita, triste e bonita, né, pelas lembranças que ela deixou aqui. E para a gente finalizar, eu queria saber qual é a música que tu sugere para esse episódio hoje.
Sabe que eu pensei numa música, assim, para minha avó? Eu vou falar de músicas infantis, porque ela cantava muito pra gente, assim, e ela tinha uma berruguinha no queixo, assim, e a gente sentava no colo dela e ficava mexendo na berruguinha, e ela cantava Escravo de Jó, sabe aquelas musiquinhas infantis? Eu não consigo pensar na minha avó sem pensar em músicas infantis. A música do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu recém tinha vindo morar em Porto Alegre, naquela casinha, e ela ligou a TV e disse assim: tu vai gostar dessa história, ela dizia. E aí, toda vez que eu me lembro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, dessa música, do Escravo de Vó, eu lembro da minha avó, porque ela sentava do lado da gente. Era a maneira como ela tentava ninar a gente, né? Dar um pouco de carinho também, porque a nossa vida também foi muito parecida com a dela, a da minha mãe, né? Aquelas coisas que se repetem, né? E ela conseguia perceber isso, então ela cercava a gente de coisas infantis, assim. Ela me ensinou a fazer arroz numa panelinha de alumínio bem pequenininha, e eu queimei tudo. Mas ela dizia assim: para ter a pele bonita, todo mundo faz fila aqui para pegar a água do arroz e lavar o rosto.
Atentado, Nedite.
Tem algumas propriedades do arroz mesmo que se usa para cosméticos, né? Para ela deu certo, porque ela nunca aparentou uma mulher sofrida. Olhavam para ela e diziam assim: nossa, mas a senhora não tem 80 anos. E ela ficava toda feliz. Então, eu não consigo pensar em outras músicas, Carol, que não sejam músicas infantis, assim. Vai ser uma playlist diferente aí.
Não tem problema. É, se é a lembrança que tu tinha, e que bom, né, que ela conseguia trazer para vocês esse universo infantil para fugir da realidade, né? Do que aconteceu.
Exatamente. Inclusive, ela cantava essas músicas para a gente jogar as cinco Marias, porque ela disse: quando a gente canta música e joga as cinco Marias, a gente exerce duas coisas aqui. A cabeça tem que cantar e as mãos tem que botar, pegar as coisas. Não pode errar, ela dizia. E não pode, porque senão. Ela dizia: se tu errar, tu tem que comer a colher de Nescau e dizer Afonso. Era. Então, ela tinha as coisas. Ela deu uma luva de boxe pro meu irmão, faceiro, meu irmão me deu um. Eu era um pavio, assim, era só osso. Ele deu um soco, eu fiquei com o braço fechado 15 dias. Ela trazia umas coisas assim, entendeu? E daí a gente acabava fazendo umas maluquices, assim, né? Minha mãe ficava louca, louca.
Mas boa
Mas.
lembrança em vó, né? Coisa boa.
Demais, demais, demais. Me ensinou a fazer o tricô. Foi ela, e eu não levei adiante, mas ela dizia: tu não tem paciência, ela dizia para mim, se tu não tem paciência, tu não vai conseguir. Graças a Deus, assim, a minha avó passou pela nossa vida, tudo que eu pude fazer por ela, Carol, até o último minuto, eu acho que eu consegui fazer. Então, fica as músicas infantis, porque eu acho que a infância da gente precisa relembrar, né? Com aquelas músicas que são mais sábias, né?
Eu não trouxe uma música infantil e eu não sabia que o teu avô era francês, mas como tu falou que ela falava muito c'est la vie, eu trouxe uma música da Edith Piaf. Eu não sei falar francês, tá? Mas é aquela música que a Cássia Eller cantou no acústico da MTV, Non, je ne
Sim,
regrette.
Dorian,
Essa aí.
sim,
Essa aí,
eu
que
amo.
ela fala que apesar de todas as coisas que fizeram, bem ou mal, que tudo isso é indiferente, que ela não se arrepende de nada. A letra é.
Não,
Eu
é
acho que
isso aí,
também.
isso aí. Arrasou, arrasou. Eu nem cheguei a pensar nisso, porque eu logo pensei: ela vai me cantar da música e eu não tenho como não me lembrar do Sítio do Pica-Pau Amarelo e nós
Claro.
mexendo a amiguinha, ela cantando Escravo de Jó.
Que amor. Não, mas é isso aí mesmo.
É.
Que bom que te trouxe essa lembrança, né? Gostosa
Demais,
de
demais.
vó.
Foi muito bom.
Então, muito, muito obrigada, Rose, por compartilhar aqui a história da tua avó Edith. E que o que ela te ensinou continue, então, aí perpetuando pela tua família e pelas pessoas que estiverem ouvindo aqui essa história hoje também. Muito obrigada.
Capaz, eu amei. Muito obrigada pela oportunidade de falar uma pessoa tão especial que é a minha avó Edith. Edith. Edith.